Argentina ao Mundo apresenta Gênero e Diversidade. Cientista argentina do ano apela para a resolução da desigualdade de gênero na ciência. A bióloga argentina Maria Fernanda Lida, pesquisadora da Fundação Instituto Leloir e do CONICET, e distinguida como Mulheres na Ciência 2019, disse que é importante resolver a desigualdade de gênero que existe no campo científico, fundamentalmente em posições hierárquicas. Lida, que fez seu doutorado no Instituto Leloir e o seu pós-doutorado no Departamento de Neurociências do Instituto Karolinska, na Suécia, o mesmo instituto que concede os prêmios Nobel em Fisiologia ou Medicina, recebeu uma menção na L'Oréal UNESCO Awards, devido à sua carreira e contribuições para o estudo do sistema nervoso. Considero este prêmio como uma oportunidade de tornar visível para a sociedade a relevância dos projetos que são liderados por mulheres. Ao longo da história da ciência, há muitos exemplos de mulheres cientistas cujas descobertas foram reconhecidas por homens que trabalharam com elas, enquanto nomes femininos foram esquecidos, disse a cientista argentina. Daqui a alguns meses, passarão 100 anos desde o nascimento de Rosalind Franklin, a cientista sombra da famosa dupla James Watson-Francis Crick, que revelou a estrutura da dupla hélice do DNA e cuja imagem cristalográfica de raio-x da molécula colocou seus colegas homens no caminho certo. A mulher morreu em 1958, com apenas 37 anos, 4 anos antes de receberem o Prêmio Nobel e todas as honras. Para a cientista argentina, o caso de Rosalind Franklin é um dos muitos exemplos na história onde as descobertas das mulheres cientistas foram reconhecidas aos homens que trabalharam com elas, enquanto os nomes femininos foram esquecidos. Número de empresas de mulheres tem grande crescimento na América Central. Novo relatório da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, indica que fatores como condições precárias, falta de perspectivas de carreira e ausência de oportunidades bem remuneradas levaram muitas mulheres a iniciarem seus próprios negócios.
Entre 1991 e 2018, a participação de empresas que pertencem a mulheres na América Central aumentou quase 60%, passando de 13,9% para 24,5%. É o que indica um novo relatório da Organização Internacional do Trabalho, OIT, publicado na segunda-feira. Entre os fatores que levaram muitas mulheres a iniciar os seus próprios negócios estão condições econômicas precárias, falta de perspectivas de carreira nas empresas e a ausência de oportunidades de emprego bem remunerados. O estudo mostra que, em média, 22,3% dos empresários na Costa Rica são mulheres, 29% em El Salvador, 15,3% no estado de Chihuahua, no México, e 22,4% no Panamá. O relatório Mulheres nos Negócios na América Central diz que este sucesso pode ser influenciado pelo tamanho do negócio, os setores econômicos em que elas operam, educação e experiência profissional. De acordo com um estudo, mulheres empresárias também eram mais instruídas do que os homens em países como Costa Rica e Panamá. Em El Salvador, tinham níveis semelhantes de educação. Nos 4 países, no entanto, os níveis médios de lucro dos negócios administrados por mulheres eram menores do que os geridos por homens. Da ONU News em Nova York, Daniela Gross.
O acesso à água na América Latina e no Caribe é uma questão de gênero. Graças à melhoria do acesso à água na República Dominicana, as mulheres são capazes de assumir trabalhos tradicionalmente considerados masculinos, como ser responsáveis pela torneira que controla as horas e a quantidade de água que chega a uma localidade, algo que muda as referências sociais e culturais. Isso foi possível graças a uma estação de tratamento de água instalada no âmbito de um dos projetos de cooperação que a Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento realiza na América Latina e no Caribe. Para a Agência Espanhola, garantir o direito à água e ao saneamento é um dos principais objetivos desde que iniciou o Fundo de Cooperação para Água e Saneamento há mais de 10 anos, segundo a diretora de Cooperação com a América Latina e o Caribe, Carmen Castilla Ruiz de Velasco. Estes projetos têm um impacto direto na melhoria das condições das mulheres, já que a água ainda é um assunto doméstico, porque são as mulheres que caminham muitas horas para conseguir água e que administram para cozinhar ou para questões de higiene, explicou ela. Esta região é particularmente vulnerável, apesar de ter 31% das fontes mundiais de água potável e tem desafios significativos em termos de acesso devido à grande desigualdade entre as áreas rurais e urbanas que existem no país. Preta Rara, porta-voz das domésticas brasileiras, é o destaque da semana na revista do Le Monde. A rapper, historiadora, ex-empregada doméstica e escritora Joyce Fernandes, a chamada Preta Rara, é o destaque da semana na prestigiosa revista M, do jornal Le Monde. A publicação dedica duas páginas às revelações do livro Eu, Empregada Doméstica, editada pela Letramento, lançado recentemente no Brasil e que representa o desfecho de um processo de revolta transformado em luta por esta jovem negra de 32 anos.
A semana na imprensa.
Adriana Moisés.
A rapper, historiadora, ex-empregada doméstica e escritora Joyce Fernandes, a Preta Rara, é o destaque da semana na prestigiosa revista M, do jornal Le Monde. A publicação francesa dedica duas páginas às revelações do livro Eu, Empregada Doméstica, lançado recentemente no Brasil e que representa o desfecho de um processo de revolta transformado em luta por esta jovem negra de 32 anos. O primeiro livro de Preta Rara foi escrito 3 anos após o surgimento da página da rapper, de mesmo título, no Facebook. Na obra, a porta-voz das domésticas no Brasil, segundo a revista M, conta a experiência que viveu como trabalhadora doméstica durante 7 anos em Santos, onde nasceu, e também centenas de relatos anônimos de outras mulheres enviados à página que ela criou na rede social. As situações descritas são humilhantes e demonstram a forma como o Brasil perpetua o ranço colonial, fazendo das negras escravizadas no passado as empregadas domésticas da atualidade. Entre os abusos descritos estão relatos sobre o trabalho doméstico aos 10 anos de idade, o salário do mês confiscado pela quebra de um cisne de porcelana, a patroa que prende a empregada no quarto quando sai de casa por medo de ser roubada, além de situações vividas por Preta Rara, como não poder se alimentar com a comida que ela mesma preparou para os patrões. As dificuldades que ela enfrentou para encontrar outro tipo de emprego quando completou 18 anos, simplesmente por ser negra, e os sacrifícios que fez para pagar a faculdade particular e se tornar professora de história também são citados pela revista. M destaca que o Brasil é o país com o maior número de domésticas no mundo, um contingente de 6 milhões e 200 mil pessoas, segundo o censo do IBGE de 2018, sendo que 78% delas são mulheres negras, como Preta Rara. Elas não têm outra escolha a não ser pegar a vassoura que antes esteve entre as mãos de suas mães e avós, constata a revista francesa. A revista do Le Monde explica que as leis aprovadas em 2012 e 2015, regulamentando a jornada de trabalho de 8 horas por dia, o direito à hora extra, ao fundo de garantia e ao seguro-desemprego, as domésticas tiveram o efeito de uma tempestade para os patrões. Os avanços foram obtidos graças a duas mulheres do Partido dos Trabalhadores, a então deputada Benedita da Silva e a ex-presidente Dilma Rousseff. 4 anos após as últimas conquistas, Preta Rara diz que escreveu seu livro para evitar que as domésticas continuem a sofrer abusos. Apenas 27% delas trabalham com carteira assinada no Brasil e a grande maioria desconhece seus direitos.
Djamila Ribeiro dá dicas de como ser antirracista e manual prático. Nunca entre numa discussão sobre racismo dizendo "mas eu não sou racista", provoca Djamila Ribeiro. Em seu pequeno manual antirracista, a filósofa brasileira busca levar ao grande público uma discussão que costuma ficar restrita a círculos acadêmicos e de militância.
Um manual antirracista. Com este livro, a escritora Djamila Ribeiro propõe, com uma linguagem didática, uma discussão intelectual que muitas vezes não sai do meio acadêmico e militante. A filósofa diz que se informar sobre o racismo, ler mais autores negros e apoiar ações que promovam a igualdade racial podem ajudar a reverter o quadro atual.
Hoje a gente tem pessoas que até reconhecem a existência do racismo, sabem que o Brasil é racista, mas aí não pensa quanto que é importante tomar atitudes em relação a isso.
Ribeiro também enfatiza o reconhecimento dos privilégios da população branca, geralmente considerados como resultados de seus próprios esforços e não de um sistema desigual. Mas esclarece que não se trata de se sentir culpado por ser branco, mas assumir responsabilidades.
Quando a gente discute questão racial, a gente pensa que é só discutir a questão da população negra. Só que se existe um grupo que historicamente está sendo discriminado, existe um grupo que está sendo historicamente beneficiado. E não percebe que a gente está em relações raciais. Então, acho que é fundamental discutir a partir da perspectiva daqueles e daquelas que se beneficiam da estrutura racista.
A desigualdade pode ser verificada nos números do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Apesar de representarem 55,8% da população brasileira, negros e mulatos estão subrepresentados no Congresso e em cargos gerenciais. Também ganham, em média, salários 73,9% mais baixos e têm duas vezes mais chances de serem mortos do que os brancos.
Brasileira defende direitos dos povos indígenas em cúpula de jovens ativistas. A Mangaí Pataxó, da Associação Brasileira Engajamundo, foi uma das 5 participantes da cúpula de jovens ativistas que aconteceu semana passada na sede das Nações Unidas em Genebra. As Nações Unidas se diz que esta nova geração de ativistas é formada por heróis modernos que estão lutando contra a injustiça e fazendo avançar a sociedade. Em uma entrevista à ONU News, a jovem indígena brasileira disse que era uma honra estar ao lado das outras ativistas e conhecer as suas histórias. Para ela, foi um exemplo muito inspirador. A Mangaí Pataxó afirmou que estava no evento para denunciar as violações que os povos indígenas do Brasil estão enfrentando. A jovem disse que a sua comunidade na Bahia tem mais de 2.000 pessoas e ela tem um compromisso com a sua causa. A indígena afirmou que precisa continuar a luta que os seus antepassados começaram. Pataxó contou que faz este trabalho pensando não só na juventude, como também nas novas gerações.
Eu me chamo Mangaí, sou indígena do povo Pataxó-Hanhain e também terena, sou filha de duas nações indígenas do Brasil. Tenho 22 anos e, bom, para mim é uma honra estar ao lado, né, e conhecer um pouco da história de luta dessas outras meninas. E para mim tudo isso é inspirador. No entanto, eu estou aqui para denunciar as violações de direitos que nós, povos indígenas no Brasil, estamos enfrentando. É um cenário de ataques, perseguições, assassinato e todas aquelas pessoas que defendem direitos humanos e direitos socioambientais, de uma certa forma, está sendo vulnerável a perder a sua própria vida. Então, eu estou aqui para ecoar um pedido de socorro e, ao mesmo tempo, trazer um pouco da luta e da importância dos povos indígenas na conservação da biodiversidade e em defesa da vida. É a terceira vez que eu saio do Brasil, né, que eu venho para fora do Brasil. Eu, pela primeira vez, participei da Conferência do Clima da ONU, que aconteceu na Polônia, final do ano passado. A segunda viagem que eu saí para fora do Brasil foi para a Itália, Roma, participar do Vilagem pela Terra, que é a Jornada pela Terra. E agora eu estou aqui na Suíça. E, bom, a minha comunidade fica no estado da Bahia, possui 2.000 e poucas pessoas. A mensagem que eu vim mais é nesse sentido de denunciar as violações de direitos que nós, povos indígenas, estamos enfrentando. Então, é justamente reproduzir o que as minhas lideranças e demais lideranças indígenas do Brasil vêm lutando e defendendo. Então, eu tenho essa responsabilidade quanto jovem indígena e eu estou mais aqui mesmo porque eu tenho esse compromisso com a causa indígena. Então, o apoio que eu vou estar tendo aqui, né, a doação, ela vai contribuir para que possamos, dentro do território, né, do estado da Bahia, que no, na Bahia envolve 23 povos indígenas. Então a ideia é estimular esses jovens indígenas a pensarmos em estratégias de como atuar dentro dos nossos territórios a nível nacional e também como atuar também a nível internacional. Então pensar estratégias e ferramentas de luta em defesa dos nossos territórios e dos nossos direitos. Hoje é um dia muito emblemático, né? Uhum. É, no Brasil, quem defende um direito comum, né? Uma luta coletiva, seja em defesa dos direitos humanos ou ambiental, automaticamente está colocando sua vida em risco. Uhum. Então, eu sou muito jovem. No entanto, eu tenho essa consciência de continuar a luta que os meus antepassados iniciaram. Infelizmente, a gente vive num clima de tensão, de medo, de perseguições. Mas, no entanto, a juventude indígena e nenhum jovem ele pode se calar diante dessas atrocidades, né? Violações de direito. Extremamente importante falar o que está acontecendo e quais alternativas que nós temos para tentar reverter esse quadro. Os traços, né, da pintura é uma junção, uma mistura dos dois povos que eu faço parte, né? Então tem traços indígenas do povo Terena e Pataxó Ranhan. Uhum. E aí eu complementei e fiz uma mistura só. Uhum. E que traz esse sentido da união, da união entre os povos, né? Uhum. E o cocá, ele faz parte das minhas vestes, assim como a pintura corporal. É uma vestimenta, é uma camisa e um boné, uma blusa e um casaco. É veste. E essa veste, ela é uma veste espiritual. Então, para mim, ter o cocá, ele tem uma história. Então, tem um jeito, tem um processo, tem um ritual. Tem um respeito com a natureza. Né? Então, a gente vem atuando em defesa dos nossos territórios justamente para reproduzir e dar continuidade à nossa cultura, né? E aí pensando não só na juventude, mas como também nas futuras gerações. Então, eu me orgulho muito de ser filha de duas nações indígenas. Mas no Brasil tem muita gente que não reconhece que o Brasil é território indígena e que não reconhece as suas raízes indígenas. Uhum. Então, uma mensagem que eu trago também é quando eu vou em escola, em universidade, em palestra, é para a gente fortalecer a nossa identidade. Porque é a pintura, é essa vestimenta, o cocá, que me define quem eu sou, de qual povo eu pertenço.
Gênero e Diversidade é uma produção de Silvana Avejaneda. Tradução e locução, Julieta Gavão. Sonoplastia, Walter Danese.